Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou Denis Anini Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. E nós trouxemos aqui, para conversar com a gente, a psicóloga Mari Luz. Mari, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, queria que você se apresentasse um pouco melhor para quem está nos ouvindo.
Olá a todos. Bom, meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga. Atualmente eu faço trabalho na clínica particular e também pesquiso questões de raça, gênero e classe, essas intersecções. A violência contra a mulher é uma bandeira que eu tenho. Sou consultora do Instituto Avon nessa temática, que é um dos pilares do Instituto, junto com o câncer de mama, que é o outro. E vai ser um prazer poder discutir, trazer algumas informações e fazer esse bate-papo com vocês hoje.
Maravilha! Mari, em pleno século XXI, pleno terceiro milênio, a violência contra a mulher ainda faz parte do nosso dia a dia, é uma infeliz realidade. A quais fatores você atribui essa situação?
Olha, nossa, eu estava lendo uma matéria sobre o Fórum de Segurança Pública. Eles fizeram uma publicação, né, do ano passado, que cada 4 mulheres brasileiras, uma já sofreu violência a partir dos 16 anos. Né, fizeram um grande estudo e tiveram essa publicação. E o principal fator, né, estava até vendo a Samira Bueno, que é a diretora executiva, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela estava dizendo justamente sobre a desigualdade de gênero, né, que é uma das questões que eu pesquiso, né, que eu milito, é uma bandeira da vida, né, as desigualdades. Né, porque quando a gente fala de violência, a gente está dizendo de uma estrutura que a gente tem enquanto sociedade que promove esse tipo de situação, né? Porque, assim, o extremo... Eu gosto, quando eu falo sobre violência contra a mulher, falar sobre machismo. Acho que ele é fundamental, né? Porque o que leva o homem, né, ou o autor de violência... Eu gosto também de falar autor de violência, eu gosto também de falar agressor. Gosto de contextualizar isso também, rapidinho. Porque o que que acontece é o seguinte: eu considero, enquanto psicóloga, que as pessoas não são uma única coisa. Então, se eu cometo um ato de violência ou eu sofro um ato de violência, eu não sou agressor barra vítima. Eu sou alguém que cometeu, mas para além disso, eu sou um tanto de outras coisas e a mesma coisa a pessoa que sofreu. Então, só para contextualizar, que eu vou falar autor de violência, que eu prefiro, me sinto mais confortável, né, para a gente trazer um aspecto mais amplo e não restrito. Então, quando a gente fala sobre violência, a gente tem que pensar no machismo, porque o que autoriza, né, com que os homens enxerguem uma mulher enquanto propriedade, né, que autorize que eu bata, que eu cometa violência psicológica, porque tem vários tipos de violência, sim, né? Violência patrimonial, enfim, né, até chegar ao extremo na violência física, é uma sociedade que diz que a mulher não está no mesmo patamar de igualdade que o homem. Então, a desigualdade, de fato, ela é a raiz, né, da violência. E aí o machismo, ele vem como esse cimento que estrutura a nossa sociedade, que também traz esse aspecto que é bem cruel de dizer que, ah, se as mulheres elas são um pouquinho mais delicadas, então se elas são um pouquinho mais gentis, então, ah, elas não têm que ganhar a mesma coisa, porque elas deveriam ficar em casa. E aí a gente vai trazendo uma série de problemas de estrutura que a gente já tem há muitos anos e que, graças aos movimentos feministas, isso tudo vem sendo debatido. Eu não digo ainda desconstruído, porque eu acho que para desconstrução, a gente, quando a gente fala de desconstrução, a gente está dizendo que a gente precisa quebrar alguma... Vocês são engenheiros, né?
Eu sou engenheira.
Você é engenheira. Eu lembrava disso. Você precisa quebrar alguma coisa para você fazer de novo, né? Então, assim, como a gente quebra uma sociedade, né, e faz de novo? E aí eu acho que a gente está nesse período, por isso que, né, muitas vezes a gente vê os homens um pouco perdidos. Sim. Ah, mas agora eu não sei mais como eu falo com uma mulher, como eu chego perto de uma mulher. Eu não sei se eu tô sendo, né, ruim, se eu tô sendo violento. A gente escuta muito isso, eu escuto muito isso no consultório. Eu não sei mais como agir. E aí, e a mulher, ao mesmo tempo, às vezes passa por essa pessoa que tá sempre com raiva, muito brava, brigando com todo mundo, né? Então a gente começa a construir outros estereótipos que também não nos ajudam tanto, né? Porque a gente brinca, né, que passou do consentimento, né? Se não há o consentimento, qualquer coisa que cause um constrangimento ou que não tenha consentimento vai ser considerado violência. E isso vai depender mesmo do âmbito que você tá, com a pessoa que você tá lidando, e até da própria imagem que ela tem também, porque muitas vezes a gente sofre violência e a gente não sabe.
Exato.
O Instituto Avon, ele tem... Gente, se eu estiver falando muito, vocês me interrompam, viu? O Instituto Avon tem uma pesquisa sensacional. Se eu não me engano, é de 2015. Eu acho, se eu estiver errada. Mas enfim, depois eu posso até passar um link, alguma coisa. Eu acho que é de 2015. Que ela fala justamente... Eles fizeram uma pesquisa dentro do âmbito universitário, né, do Brasil inteiro... Acho que o escopo era de pessoas de 18 a 26, alguma coisa assim, né? Só mulheres, para perguntar para elas se elas já tinham sofrido alguma violência dentro da universidade. E aí tinha uma porcentagem baixa, sei lá, uns 30% dizendo que sim. Quando eles explicavam os tipos de violência, subia para 70%. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem. Por isso que, voltando ali ao primeiro pensamento, que as pessoas se sentem um pouco perdidas, e aí, quando eu digo que depende do contexto, é isso. Às vezes a pessoa não sabe o que é violência. Sim. Então, ela nem se dá conta de que ela está cometendo e nem que está sofrendo.
Às vezes é uma violência emocional, psicológica.
Sim. Sim, a gente tem inúmeros tipos, né? A gente até pode falar um pouco das violências, se vocês acharem que é interessante, até pra gente passar a informação, que eu acho que é importante. Né? Então, a gente tem vários tipos de violência, todos estão previstos na Lei Maria da Penha, né? Que é a lei de 2006, que foi um marco, né? Jurídico no âmbito da violência doméstica, mas a Lei Maria da Penha, ela abrange a violência doméstica intrafamiliar, que é essa violência que acontece, né? Sempre nesse ambiente onde... tanto a mulher em situação de violência quanto o autor de violência tem algum tipo de vínculo, não necessariamente afetivo amoroso. Né? Pode ser, por exemplo, filho e mãe, né? E se aplica também.
A maior parte da violência acontece entre pessoas conhecidas e que até muitas vezes residem sob o mesmo teto, né?
Eu tinha trago até uns dados, eu tava compilando alguns dados que eu gosto de dados. É bom a gente passar estatísticas, né? Acho que é importante a gente passar estatísticas, mas a gente tem assim um dado, até esse. Eu faço essa consultoria para o Instituto Avon, e eles têm um projeto muito interessante, que é um workshop de acesso à justiça, que a gente vai até os estados e junta toda a rede de proteção para falar e discutir os dados, os números de violência, buscando justamente soluções dentro da realidade daquele estado. E aí eu lembrei que tem um dos slides que a gente passa, que o número, a porcentagem dos autores de violência que são conhecidos, que normalmente é pai, vô, namorado, tio,
marido,
principalmente quando fala de violência sexual, então o número é altíssimo, sei lá, pra cima de 90%. O estranho que a gente tem, né? Esse medo que a gente tem às vezes de sair na rua à noite, né? E sofrer um abuso, um estupro, isso é 3%. Né? Normalmente
tá
são...
Dentro de casa.
O perigo tá dentro de casa, o que é muito triste, né? Porque seria o lugar onde nós teríamos que nos sentir seguras. Mas nem sempre estamos seguras, infelizmente.
Eu quero fazer uma perguntinha, Mari. Você trouxe a questão do machismo, eu achei sensacional. Outro dia eu assisti aquele documentário O Silêncio dos Homens e eu vi a promotora Gabriela Mansur, que ela faz um trabalho incrível, né, de proteção das mulheres que sofrem violência doméstica, enfim. E eu vi uma fala dela que eu achei super interessante, que é um trabalho que elas fazem de ouvir os homens. Porque a gente vem de uma cultura super machista, patriarcado, enfim, super avançado. E agora, em contrapartida, a gente tem esse empoderamento das mulheres aí muito forte, né? Muito enraizado. E eu também, às vezes, até me coloco no lugar dos homens. Aquela só fala que os homens... mas e agora? Como é que eu faço para chegar na mulher? Porque tudo, né, é assédio. Então, eu não sei mais chegar numa mulher. E, realmente, eu me colocando no lugar do homem, eu também fico me perguntando isso. Mas, trazendo essa questão de ouvir os homens, como você enxerga, por exemplo, essa cultura que a gente tem do homem crescer ouvindo que ele é o que põe é o provedor, que ele que traz o sustento. E a partir do momento que a mulher resolve sair de casa para trabalhar fora, por exemplo, ele se vê um pouco perdido porque traz uma certa confusão, né? Como se ele estivesse sendo medido. Ele tem uma guerra de poderes também, eu acredito. E aí eu acho que, não sei se isso acarreta uma certa violência em casa ou eu estou falando alguma besteira.
Não, Pri, faz total sentido isso que você está trazendo, né? Na verdade, quando eu falo do machismo, porque a gente também precisa tirar os demônios das coisas, né? Parece que quando a gente fala de machismo, a gente está falando dos homens, né? E nós não estamos falando dos homens. É a primeira coisa que eu gosto de separar. A gente está falando de um fenômeno estrutural, né, que causa desigualdades de gênero. Então, a gente não está dizendo que ele é acometido somente pelos homens, né? É a primeira coisa, né? Ele também interfere na vida dos homens. Você falou desse documentário que eu amei. Eu já indiquei pra tanta gente. Porque ele mostra o quanto o machismo destrói também o homem. Né? Porque muitas vezes, e como é importante também que o homem fale com o homem, né? Ali é um debate, embora eles tragam, né, ali poucas mulheres, a doutora Gabriele tinha, né, a Antônia Pellegrino também fala e tudo mais, mas você vê, é um debate promovido por homens e principalmente para homens, que isso é muito importante, né? Porque aí fica essa conversa que não tem a gente não precisa muitas vezes de alguém falando por nós, seja mulher ou seja homem, né? Mas quando você diz sobre o machismo, quando eu digo sobre o machismo, você traz essa questão de, mas como que fica isso para os homens? Pensando até na perspectiva do documentário, esse silêncio, que é isso, o homem, ele, desde que ele seja o provedor, entre aspas, é como se pudesse fazer qualquer coisa. Isso. Ah, não, mas, gente, ele trabalha. Ele é ótimo, ele trabalha.
Ele sustenta.
É, exatamente. Ele não precisa ser gentil, né? Não trair, porque é um acordo ali monogâmico. A gente tem que lembrar que a gente tem várias formas de relações. Tem poliamor, então, não necessariamente a traição é uma traição, mas dentro de um acordo monogâmico ali entre duas pessoas, se o acordo é esse, então a questão da traição, que é uma grande questão, que causa muita violência, muitas vezes é por causa da traição, de uma suspeita de traição. Então, quando a gente coloca isso, né, que o homem, se ele for o provedor, isso basta, a gente coloca um peso muito grande. E aquele homem que não consegue ser o provedor? E naquelas famílias onde a mulher ganha mais, né? A gente vê relações acabando por conta disso. Porque muitas vezes o homem, ele não consegue lidar com o fato de que ele ocupa um outro papel que não o de provedor. E recorrer à violência, né? Ah, será que isso causa mais violência? A gente tem que lembrar que a gente tem um modelo de sociedade, às vezes, que coloca isso como uma última palavra, né? Então, às vezes eu não consigo prover, eu não consigo respeito por meio disso, eu tento de uma outra forma, né, que é humilhando, ou que é gritando, no extremo disso, batendo. E a gente tem que lembrar que o tapa, ele é um tipo de violência, né? Nem todo mundo apanha. Mas a violência psicológica, que é a base, eu sou psicóloga, não tenho como. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. É a base de todas as violências, né? Então, assim, a violência psicológica, ela tá em tudo. Né, se eu ver a violência patrimonial, quando eu falo violência patrimonial, ligado a essa questão financeira, né, você tirar o acesso, né, da mulher a cartões de crédito, chave de carro, dizer que não pode sair, não pode gastar, não pode usar isso, não pode usar aquilo, isso é violência patrimonial. Né? Tudo isso, e aí eu sempre vou usar palavras que, porque você é vagabunda, entendeu? Você quer usar essa roupa, você quer sair não sei o quê, você quer ir pra tua festa, porque você não presta, então... Isso é violência psicológica. Ela tá lá como pano de fundo, né? Mas focando no homem, eu vejo que a gente precisa entender que quando a gente fala sobre esses fenômenos, a gente não tá criando um inimigo, né? O homem, ele não é o inimigo, né? E aí o documentário mostra muito isso, né? O homem, muitas vezes, ele também é vítima desse machismo, porque você precisa criar um estereótipo de que, não, eu sou um machão, eu brigo mesmo, eu falo mesmo, eu grito mesmo, né? Que não
pode
tem...
demonstrar fragilidade de jeito nenhum.
Que não tem outros modelos de masculinidade, que é uma das coisas que uma palavra que eu... Uma palavra não, uma coisa que tá muito em voga hoje, que eu detesto, que é a tal da masculinidade tóxica. Eu detesto quando alguém fala pra mim, ah, você não pode falar sobre masculinidade tóxica? Não, não posso. Não posso, porque ela não existe. O que é masculinidade tóxica, gente? Ou seja, eu quero criar, eu quero culpabilizar alguém. Né? Então eu preciso culpabilizar. Então, aí a culpa é do homem, porque o homem é muito violento, porque o homem é um monstro. Não, o homem não é um monstro, não existem monstros. Né? Existe, obviamente, uma estrutura machista que é muito cruel, sim, mas que atinge todo mundo. E é claro que a mulher sofre muitas vezes fisicamente por conta disso. A gente tem número de feminicídios, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, eu não tô menosprezando as estatísticas nem os dados e nem justificando a violência. Mas é importante a gente tirar esses demônios, porque senão a gente não alcança as pessoas. Né? Dependendo até da palavra que a gente usa, quando a gente fala feminismo, a gente já, o diálogo já cessa ali, porque as pessoas não entendem como o feminismo é uma forma de combater desigualdades. As pessoas entendem feminismo como uma coisa de, nossa, a gente agora odeia os homens, a gente não quer mais conversar com os homens, a gente nem precisa deles. As pessoas entendem isso, né? Tem uma pesquisa da Tid Setúbal, você tá um monte de pesquisa, gente, adoro pesquisas. É, que eles publicaram esse ano, que chama O Conservadorismo e as Questões Sociais. Vale a pena. Feminismo é uma das coisas que eles perguntam. Eles fizeram uma entrevista com famílias do Brasil inteiro. Foi uma pesquisa qualitativa, principalmente. Então, eles faziam como se fossem umas rodas de conversa com 3-4 pessoas e faziam algumas perguntas, colocavam para debate, colheram as informações e aí fizeram toda uma pesquisa de umas 60 páginas, assim, uma pesquisa incrível sobre o conservadorismo. E uma coisa que... E aí eles excluíram, né? Fizeram uma coisa de exclusão de quem estava vinculado a qualquer tipo de partido ou uma ideologia muito... Ah, sou muito de esquerda ou sou muito de direita, né? Que a gente sabe que no Brasil a gente está nesse momento. Então, isso. Eles tiraram para ficar com uma amostra mais do meio mesmo. É muito interessante a pesquisa e a parte que fala do feminismo, todo mundo tem horror. Nossa, falou de feminismo, acabou o diálogo, né? Ah, mas você não acredita que as mulheres têm que ganhar a mesma coisa que os homens? Claro, mas você não acha que as mulheres têm, às vezes, uma carga de trabalho mais pesada? Acho. Tá, mas isso é o que o movimento feminista diz.
É uma bandeira do feminismo.
Aí a pessoa, ah, é? Ah, eu não sabia que era isso. Ah, eu achava que ela só queria, sei lá, rasgar sutiã da pelada na rua. Enfim.
Você vê, né? A falta de informação, de conhecimento que gera.
Sim, e às vezes algumas palavras, né, que não ajudam a gente a ser multiplicadores. Porque nós queremos ser multiplicadores, né, de boas práticas, de boas ações. E às vezes algumas palavras que a gente usa não nos ajudam. Claro que eu sou favorável, eu sou feminista e sou favorável que a gente use a palavra feminismo, mas a gente precisa entender que para eu alcançar algumas pessoas, muitas vezes, se eu usar a ideia e só não dizer a palavra, isso vai ajudar que eu alcance, que eu leve essa informação. Porque eu considero que um grande problema que a gente tem é da ignorância mesmo. Né? Quando e é isso, eu falo machismo, eu já ligo aos homens. Eu falo feminismo, eu já ligo a sair correndo pelada na rua. Né? E aí a gente vai colocando esses estereótipos e isso não nos ajuda no diálogo pra gente avançar e diminuir as desigualdades, que é o que a gente precisa pra gente ter uma sociedade menos violenta. Né? Redução
São
de desigualdades.
Rotos, né?
Sim.
A sociedade da rotulagem. Mari, falando nesse contexto ainda do machismo, e mais uma vez eu vou até confirmar, e realmente machismo não é porque é homem, né? Machismo, acho que eu também tenho meu lado machista, né? Quando eu já trabalhei na Vale, eu sou engenheira e também sou técnica em geologia e mineração. E eu trabalhava na Vale com homens. Imagina, hoje a gente está em 2019, é 19 anos atrás.
Uau!
E você imagina uma mulher trabalhando na mina, né? Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar, eu nunca sofri nenhum tipo de assédio, pelo menos eu não vi como assédio. Né? Acho que a única coisa que eu acho até engraçada hoje, mas talvez para algumas mulheres não sejam, é que os mapeadores que iam comigo para a mina, eu ia sozinha com eles faziam mapeamento com GPS e bússola e eu fazia mapeamento com passos, né? Identificando os minérios, tudo. E eles me chamavam de a mulher do bigode loiro, porque lá é muito quente e o sol refletia no meu rosto e meus pelos ficavam brilhando, né? Então, isso talvez, para algumas mulheres, fosse alguma forma de preconceito ou de machismo. Para mim, não. Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio. E aí, trazendo agora para o mundo atual, o que eu vejo muito nas empresas, é lógico que tem todo o assédio de lideranças, enfim. Mas tem coisas que, na minha visão, não chega a ser um assédio. E aí a gente tem algumas distorções do que realmente é um assédio. Qual é a ação que é tida como um assédio? Você consegue trazer para a gente um pouco de exemplos, né? Ou de empresas, ou até mesmo de grupos? Porque acho que a gente está um pouco perdido nesse sentido, né? A mesma questão que a gente acabou de falar. Como é que eu chego na mulher, né, o homem?
Acho que teria que ser exemplos sutis, né? Porque acho que os casos,
mais explícitos, a gente vê todo dia.
A gente conhece. Mas tem certas sutilezas que, às vezes, a pessoa que proferiu, às vezes, nem sabe, né?
Mas, por exemplo, eu enxergo nisso que te falaram um assédio. Porque quando eu digo... E é isso, assim... o que a gente estava falando sobre esse contexto da violência, de eu sentir e saber o que é violência, se fosse um homem, será que esse seria o tipo de brincadeira? Que eu acho que é uma pergunta que a gente se faz. Uhum. Você pode não ter se ofendido justamente porque você conhecia as pessoas, eram pessoas que você gostava, que não tinha nenhum tipo de... né? Enfim, você se sentia confortável naquele espaço. Mas eu fico me perguntando isso, né? Se esse tipo de brincadeira, o que a gente tá chamando de brincadeira, porque é isso. E aí ainda fazer até essa comparação, né, do bigode, que é interessante,
é
né? Porque é homem, né? Eu não consigo fazer, né, falar que você então era, sei lá, a mulher do cabelo loiro, a mulher do olho claro, não sei. Mas aí eu já faço uma comparação com o homem, com o masculino. Porque se você tá lá e você é engenheira no meio de um monte de homens, então, sutilmente, eles estão te dizendo, aqui não é exatamente o seu lugar. Mas a gente brinca, a gente leva no babô, ninguém vai te tratar mal, a gente te adora, tá tudo bem, mas não é o seu lugar. Isso, guardadas as devidas proporções em outros lugares, promovem ações mais violentas. Né? E aí, quando a gente fala de engenharia, vou falar uma outra pesquisa que eu li, não vou lembrar citar porque faz um tempo, mas de repente alguém que ouvi pode até identificar, com crianças de 7 anos. Então, eles fizeram um estudo com crianças de 7 anos, meninos e meninas, foram numa lousa e perguntaram o que era coisa de menina e o que era coisa de menino. E aí, os meninos diziam que coisa de menino era ser engenheiro, era ser inteligente, era construir foguete, era ser policial. E coisa de menina era ser magra, era ser bonita, era andar maquiada, com 7 anos. Então, assim... Quantas mulheres nós temos em cursos de engenharia, por exemplo? Porque as exatas, historicamente, são profissões muito masculinas, né? E quando as mulheres estão lá, muitas vezes tem as piadas, né? E isso é assédio.
E o curioso é que a gente também veste essa carapuça de são profissões masculinas, porque eu sempre falei, eu escolhi profissões masculinas, tanto na geologia e mineração, quanto na engenharia. Então, eu sempre carreguei isso, né? Talvez inconsciente, mas quando eu converso com as pessoas, eu falo que eu tenho um lado masculino mais elevado, mais sobressaltado. Na realidade, não é. São profissões que qualquer pessoa pode exercer.
Exatamente.
Né? Mas a gente também veste essa ideia machista, cultural.
Sim. Mas é isso, porque tá na estrutura, né? Então, se eu gosto de matemática, eu não posso ser tão feminina assim. Porque é isso, né? Que coisa de menina? É isso, uma criança de 7 anos tá preocupada em ser magra, gente. Né? Magra, assim... Não, vamos falar a realidade. Óbvio que é ótimo ser saudável, mas assim, uma criança de 7 anos
tá preocupada
com o corpo, com a magreza. Porque ela já provavelmente já vê a mãe, a tia, todo mundo. Né? Porque se você for gorda.
Exatamente.
As redes sociais hoje são todo esse mundo que se você não for magra, você não vai ser bonita, logo, provavelmente você não vai namorar, não vai casar. E aí a gente já vai indo para um outro lado também, que eu acho que é importante a gente tocar, que é justamente. E aí a gente volta também para a questão do assédio, que é essa questão do que faz uma mulher feliz, do que faz um homem feliz. E como a gente vê isso? Quando a gente vê uma mulher bem-sucedida, a gente fala, nossa, que legal, a sua profissão, seu escritório, nossa, que lindo. Ai, mas você tem filho? Ai, você já casou? A gente não pergunta isso para os homens, porque é isso, basta você ser provedor, basta você ser, né, bem-sucedido. Então, assim, o que a sociedade está dizendo? Né, que não te cabe lá. não te cabe lá. E isso é violento, isso é assédio, né? E às vezes a gente não enxerga isso porque a gente quer enxergar pela, até por essa coisa do mimimi mesmo, né? De tipo, ai, gente, foi uma brincadeira, uma piadinha.
Na
que minha que época tem?
Não tinha isso.
É.
O mundo tá muito sério.
Exatamente, tá muito chato, né? O mundo tá muito chato, escuta isso direto, o mundo tá muito chato. Não, gente, o mundo não tá nem muito chato e nem politicamente correto. A gente tem que lembrar que por conta disso, mulheres são mortas. A gente tá falando de coisa muito séria. Né? E aí, essa pergunta que você fez, até onde vai a piada, ou até onde vai o assédio, aonde causa o desconforto? Talvez agora, com a nossa conversa, você sinta o desconforto.
Eu não tinha pensado nessa relação do ódio. E agora eu lembrei de outra frase que eu escutei, não lembro, faz um tempo, depois da formação em engenharia, que um amigo, não lembro, enfim, um conhecido, falou assim, nossa, você é engenheira, além de engenheira, você é bonita.
Isso.
E agora a gente conversando, me veio isso à cabeça, que à época também eu não deveria nem ter refletido, passou.
Era um elogio coberto, lambuzado de machismo.
Sim. Exatamente, mas na época talvez eu tenha entendido como um super elogio, porque é engenheira, é bonita, entendeu? Então, eu acho que esse conhecimento realmente nos faz refletir mais sobre o que é o assédio, o que é o machismo e o que é a violência, né? A violência verbal também, que muitas vezes a gente não para pra ouvir, né? Pra escutar de verdade que aquilo tá te ofendendo.
Sim. Por isso que quando você diz essa questão do assédio, eu penso que, assim, nem todas as mulheres, elas já sofreram algum tipo de violência. Não existe uma mulher que não sofreu. Infelizmente, a gente tem que pensar, inclusive, nas crianças, assim, nas meninas. Né? Porque muitas meninas sofrem violência. E a gente tá vindo com uma geração de meninas mais empoderadas por conta de todo esse movimento, até das redes, né? Então eu fiquei lendo alguns coletivos de adolescentes que na escola estão lá lutando para usar shorts, porque a escola quer que use saia, e elas estão se organizando. E isso é muito bonito de ver, né? Ao mesmo tempo, como você falou, eu penso também nos meninos. Né? Porque isso está mudando a estrutura das relações. Sim. E os homens vão precisar repensar, porque esse tipo de piada não vai ser aceita. Se ele falar isso pra menina, a menina vai falar, você é um macho escroto. Ela vai virar as costas e ela vai embora. Porque é isso, as meninas, elas estão se fortalecendo, né? E por isso que fica nesse escopo, às vezes, do mimimi. Ai, mas será que ela não, também não foi muito? Quando a gente começa a refletir, entender do que a gente tá falando, que acho que é uma coisa muito importante. A ignorância é esse pano de fundo que muitas vezes não deixa a gente avançar no que realmente importa, né? Que é isso. A gente entende que foi uma piada ali, né? Que você contou do bigode. A gente entende que aquela pessoa não tem consciência. Sim. Que ela não quis te agredir. Só que tem uma estrutura que mostra que eu preciso exatamente comparar. Pra você estar ali, eu tenho que te comparar com uma coisa masculina. Eu não posso dizer você é uma Barbie engenheira. Percebe? Uhum. Eu não posso dizer, ah, você é uma Barbie engenheira. Tanto que o que agora... Eu falei Barbie, mas lembrei. Tem Barbie astronauta agora. Por que é a importância de você ter bonecas com profissões variadas? Para as meninas verem que elas podem, né? Porque tem todo mundo dizendo que é isso, basta ela casar, basta ela ter filho. E se ela não quiser? Quantas vezes a gente já ouviu, ou até pensou, ou até falou pra alguma outra mulher isso? Nossa, mas você vai se arrepender? Não, porque o seu corpo, ele vai pedir. Tem uma hora que você vai ver. E aí, quando pergunta pra mim sobre instinto materno, eu falo, gente, não existe instinto materno. Não existe isso. Senão nós não teríamos péssimas mães. E a gente tem péssimas mães. E não só mães porque péssimas mães porque cometem algum tipo de violência. Mas mães que são ruins mesmo. Né? Que não queriam ser mães. Que tratam mal os filhos. Porque não queriam, não serviam, não tinham isso. Né? Não queriam.
E não optaram por ser mãe e foram talvez impulsionadas pela sociedade, pela cobrança social. Sim. Mas você não casou ainda, você não tem filho. Ou quando você tem um filho, mas quando você vai ter o outro? Né? A gente tem um filho pequeno de 3 anos, o Pedro, e a gente ouve muito. Mas aí, cadê o próximo? Cadê o irmão? Você tem um irmãozinho, irmãozinha, não pode ficar sozinho. Então a gente tem realmente essa cobrança social, né? De que a mulher tem que casar, tem que ter filhos. Mas realmente, e se ela não quiser? Né? Cada um tem a sua opção de vida.
Mas aí a gente coloca a mulher num lugar de muita infelicidade, muitas vezes. Sim. Porque se ela optar a carreira, se ela optar pela carreira, e muitas vezes a própria sociedade faz com que ela opte. Porque a gente tem que lembrar também, como a gente já falou antes, que muitas vezes a relação ela não dá certo porque essa mulher está em plena ascensão de carreira. Uhum. E esse homem está num outro lugar. Porque ele escolheu também outras coisas.
E tem empresas que nas entrevistas de emprego perguntam para uma mulher: você pretende engravidar? Você pretende ter filhos? É um absurdo, né?
É
um absurdo, né? E isso é um critério de seleção.
É,
e eu imagino que se ela responda que sim, imagino que ela já é a carta fora do baralho, né?
Ou quando volta da licença já é descartada, sim, né? Porque a mãe não serve mais. E muito pelo contrário, acho que a mãe ela adquire muito mais, né, funções, muito mais profissões ali no dia a dia de cuidar, de amar, de tudo, de ser médica. E aí você chega no mercado depois a licença é descartada. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, a gente está falando de violência, mas um outro tipo de violência, Mari, é a violência que... Aí você vai me corrigir se eu estiver falando besteira. É uma autoviolência que eu vejo as mulheres também cometendo como forma de querer o poder do homem, querer se colocar poderosa ou querer adquirir o poder que talvez... ela veja como um poder masculino, e daí a forma dela liderar nas empresas, mulheres com cargos altos, elas acabam esquecendo daquela feminilidade, elas acabam esquecendo da essência feminina, da essência de mulher. É como se elas vestissem a carapuça do homem, assim, para poder mostrar que ela pode. E não necessariamente a gente precisa fazer isso, nós podemos liderar como mulheres. Então, eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo muito no mundo corporativo. E isso está trazendo também doenças emocionais, porque as mulheres estão infelizes por muitas vezes escolherem até profissões que categoricamente seriam masculinas, mas a questão do poder, mas não entender que aquele poder ela pode ter. Mas como mulher, ela não precisa vestir o terno e gravata para se mostrar que ela é igual ao homem. Porque nós realmente não somos iguais aos homens. Né? Eu acho que também houve uma deturpação nessa questão da gente querer se igualar, né, aos homens. Como é que você vê essa questão da mulher se autoviolentar no sentido de descartar a sua essência feminina para poder mostrar que ela pode...
Se eu consegui formular bem a pergunta, mas...
Não, ficou perfeito. Eu entendi o pensamento. E realmente acontece muito isso. E acho que a gente tem algumas coisas pra gente pensar. Primeiro, quando eu falei do modelo, né? Essa coisa da masculinidade tóxica que não existe. A gente precisa repensar modelos, tanto de masculino quanto de feminino. Que era até pra completar o pensamento que ajuda a responder sua pergunta. Né? Então, assim... Porque o que é ser homem e o que é ser mulher? A gente tem formado na nossa cabeça, por conta da estrutura social, que a gente já aprende desde pequenininho, que é isso, né? Seja magra, seja bonita, se maqueie, vista rosa, use saia, uhum, senta de perninha fechada, fala baixo, não discuta, arrume as coisas. Então a gente vai... E aí o menino não, mas é assim mesmo. É, ele corre, mas
o
ele...
O jeito dele.
Ele gosta dela. Ele te bateu, é que ele gosta de você. Ele tá apaixonado. É seu namoradinho. A gente vai... naturalizando algumas coisas. Qual que é o impacto disso na vida adulta? Que a gente tem um modelo na nossa cabeça de líder. E essa liderança, muitas vezes, que é uma liderança meio carrasca no mundo corporativo, que por mais que a gente tenta revolucionar, troca o nome, aí é gestor, aí a gente é CEO... Muitas vezes o modelo ele continua o mesmo na prática, né? E quando uma mulher chega lá, imagine o que é essa cobrança, né? Porque quantas mulheres CEOs a gente tem no Brasil, né? Em empresas aí multinacionais, né? Quantas mulheres a gente tem? Então, quando a mulher chega lá, muitas vezes ela não sabe como, sendo ela mesma, exercer essa liderança. Ela pode ter uma insegurança se ela será aceita. Ela provavelmente vai ser questionada o tempo todo. Ah, mas não é porque tá de TPM? Ah, mas não é porque não sei o que lá? Ih, ela vem com essa sensibilidade. Ah, é porque não sei o que... Entende? Então, assim, é muito difícil pra mulher. Então, a gente tem hoje algumas... né? Eu até participei de um... Ui, desculpa.
Bom, então estamos aqui... falando com a Mari, falando sobre violência contra a mulher, e estamos aqui
Foi apenas um telefone que aqui, uma interferência da tecnologia
atual. Desculpa, gente, faz parte. Tá, então, aí voltando ao pensamento. Então, tem alguns movimentos que estão, inclusive, trabalhando com lideranças femininas, né? Mas que eu acho que é importante a gente pensar que aquela mulher, ela pode ser a líder que ela conseguir / quiser ser. Porque, às vezes, é o jeito da pessoa também. E que, às vezes, a gente tira o feminino porque a gente tem um modelo do que é feminino. E o feminino, ele vai falar baixo, ele, né, ele tem, é isso, o feminino. E a mesma coisa o masculino. Se o masculino exercer uma liderança mais humana, aí ele é gay. Ih, ele é gay. Chico, você não viu o CEO? É gay, ele é fraco, ele é... Entende? Então, isso é pros dois lados. Por isso que eu penso que a gente tem que rever os conceitos que a gente tem. Porque as pessoas são pessoas. A gente tem mulheres que são mais firmes e homens que são mais frágeis. Né? E frágil não no sentido de frouxo, mas no sentido de jeito mesmo, né? De você ter um jeito mais sensível, né? E não necessariamente isso tem a ver com a sua orientação, que são duas coisas diferentes que a gente... As pessoas não sabem diferenciar o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, né? A identidade de gênero é como eu me vejo, orientação sexual é para onde o meu afeto tá orientado, de quem eu gosto, né? Que uma coisa não tem nada a ver com o fato de eu ser delicada, mais delicado, ou mais bruto, ou mais bruto. Então, acho que a gente precisa desconstruir um pouco esses lugares. Mas o que você fala, ele é real. E muitas mulheres, elas querem exercer uma liderança que não faz parte do jeito delas para serem aceitas. Porque é um espaço extremamente hostil a elas. Então, eu só acho que a gente precisa sempre considerar isso, né? E que acho que as mulheres precisam, sim, buscar ajuda. Né, e se fortalecerem, porque ainda é hostil, mas a gente tem aí muita gente lutando, né, homens e mulheres, não só mulheres, homens e mulheres, para a gente ter uma sociedade, né, mais justa, menos desigual, onde esses papéis, a gente não espere que a pessoa tenha já determinadas ações antes dela chegar lá. Porque a gente não sabe quem essa pessoa é e que tipo de gestão e liderança ela vai exercer. E que ela tenha a liberdade de poder fazer isso. Né? Que muitas vezes é cobrada do homem um tipo X e negada à mulher um tipo Y.
É legal que você comentou, Mari, da sociedade estar se mobilizando, porque a gente percebe movimentos, tanto por parte de homens como de mulheres, para tentar chegar nessa sociedade mais igualitária, mais justa. Tem até os grupos, né? O Brotherhood, né? Um que eu costumo seguir, gosto bastante, já fui até lá. E é interessante como já existem homens com essa percepção da mudança do papel, né? Aquele homem provedor que vinha lá desde os tempos mais remotos, da caverna, né? Que ele saía para caçar e a mulher ficava em casa com os filhos. Isso já não se adapta hoje em dia, né? Aliás, há muito tempo. Uhum. Só que como isso está enraizado lá no subconsciente, ele se propaga até nos dias atuais. Mas já um movimento... promovendo essa disruptura e até a conversa para entender qual é esse o novo papel do homem nessa sociedade, como que a gente pode fazer para crescer junto. Isso um ponto, a sociedade, algumas pessoas, alguns elementos na sociedade se mobilizando. Mas, por outro lado, a gente observa que há elementos na sociedade e também na parte gerencial, de governo, de Estado, que reluta em entender e validar esse movimento. Como que a gente faz para colocar na cabeça de governantes, de legisladores, que isso é importante? Lógico que há avanços, como por exemplo a Lei Maria da Penha, já é um avanço interessante, mas ainda é só o início, é só o primeiro passo dessa caminhada. Eu sei que continuar, né, com essas atividades, com reuniões, com grupos, é uma das formas que a gente tem de fazer isso. Mas como que a gente potencializa essa nova visão, trazer isso para o debate, fazendo com que as pessoas entendam que você se apegar ao modelo passado não leva a lugar nenhum, né? Você só está olhando para trás, você não está caminhando para o futuro. Você já falou das crianças, que eu achei interessante, né? No documentário O Silêncio dos Homens, eles dão o exemplo de uma escola, né, que começou com um grupo de meninas discutindo, daí houve o empoderamento delas, daí elas começaram a confrontar os meninos se viram perdidos, criaram um grupo, né, e daí já começou a haver ali um maior entendimento. Né? Seria por aí começar desde cedo em escolas essa discussão do novo papel de cada um?
Aí a gente tem que pensar em duas frentes. A gente tem que pensar na educação sempre, né? Tudo a partir da educação. Então, mas quando eu falo de educação, eu tô falando de prevenção, o que é maravilhoso, né? Porque aí eu já tô falando de uma ótica mais positiva, no sentido de que eu não vou dizer não faça isso, mas eu vou dizer como você deve fazer. Quando os meninos sentam pra conversar, eles estão ali pensando como eles vão conseguir interagir e dialogar com essas meninas. E com esse pensamento atual que as meninas têm. E vice-versa, né? As meninas a mesma coisa. Não só de eu não vou aceitar algumas coisas, mas o que que eu gosto, o que que eu quero, o que que eu entendo como afeto, como amor, qual é a diferença do assédio. Então eu acho que é muito legal quando a gente fala de educação, mas aí a gente tá falando de prevenção, o que é maravilhoso. A gente não fica enxugando gelo. Porque quando eu tenho que ir até uma empresa, ou eu tenho que criar um programa para diversidade, ou eu tenho que falar de políticas públicas, que é imprescindível para a gente alcançar governo, seja estadual, federal, municipal, eu tô falando já de uma prática após o fato. Então, aquilo já aconteceu, eu já tenho os números, eu já tenho os dados, então eu já não tô mais falando de prevenção. Então, a gente tem que atuar nas duas frentes, né? E como a gente alcançar? As políticas públicas, elas são fundamentais, né? A gente tem um dado que a violência, ela tem diminuído com mulheres brancas e aumentado com mulheres negras. Eu não posso deixar esse registro aqui. Porque quando a gente fala de desigualdade no Brasil, a gente tá falando de desigualdade racial, de gênero e de classe. E quando a gente pensa em classe, a gente já consegue também ver aonde estão as mulheres brancas e aonde estão as mulheres negras, na pirâmide, né? Historicamente, as mulheres negras ganham menos do que homens brancos, mulheres brancas e homens negros. Se a gente fala em toda a população LGBT, a gente coloca uma classe abaixo ainda, né? Nessa linha, tanto da violência...
Também, desculpa, a população refugiada negra.
Sim.
Né? Eu trabalho no grupo Mulheres do Brasil, eu participo do grupo, né, Mulheres do Brasil, sim. E eu sou voluntária no Inserção de Refugiados. Sim. Então, a gente traz muito essa questão dos refugiados, principalmente quando são mulheres negras, né? Sim. A gente tem muita gente aqui do Congo, da República do Congo, enfim, de vários países africanos, e eu acho que ainda potencializa mais,
sim,
né?
Mas aí a gente tem esse marcador, que é tanto o fato de ser imigrante / refugiada, mas negra. Porque se eu pensar nas mulheres japonesas, nas mulheres italianas, elas são imigrantes, mas onde elas estão dentro do Brasil? Né? Como eu recebo uma imigrante francesa? Né? E como eu recebo uma imigrante haitiana? Por que que eu recebo diferente? Porque a gente tem um marcador raça aí, né? A gente tem um marcador raça e é isso. O imigrante branco, ele é visto de uma forma. O imigrante negro, ele vai ser visto de outra forma. Não só no Brasil, mas a gente tá falando desse aspecto brasileiro. Então, aí tem um marcador raça, né, que coloca as pessoas em lugares de desigualdade. Quando eu falo de desigualdade racial e de gênero, acho que uma coisa que é importante pontuar, e aí eu já volto a responder, terminando de responder a sua pergunta, é a gente não tá falando de uma corrida de sofrimento. Ah, então quer dizer que aí a gente vai começar com esse vitimismo, que negro sofre, que não sei o quê, que escravidão, que isso já passou, que ninguém aqui mais tem culpa, né? É verdade, isso passou, mas a gente tem uma dívida histórica, e quando eu digo uma dívida histórica, não é uma pessoa, uma família, um nome, é uma sociedade, né? A gente tem uma dívida, porque nós arrancamos pessoas, né, da terra delas e escravizamos, né? E aí, essas pessoas hoje, então eu posso dizer, eu não sei de onde a minha família vem. Eu não sei de onde eu venho. Você pode dizer, ah, eu tenho um avô que era português, uma avó italiana. Eu não sei de onde eu venho, porque isso foi apagado na história. E a gente não saber a nossa descendência, a nossa raiz, isso deixa marcas na identidade. Isso causa uma série de questões. Então, a gente tem que pensar desde isso, até pensar também que existia muito conhecimento no continente africano que foi roubado. Existia conhecimento de matemática, de várias áreas, que o fato de ir lá e escravizar e dizer que não era humano, que não tinha alma, que era uma raça inferior, também tinha uma questão econômica, que eu acho que é muito importante, que isso muitas vezes não é abordado, né? Que, ah, era só mão de obra, ninguém lá pensava, as pessoas só serviam para trabalhar. Isso é uma mentira.
Tem um livro do Hélio Santos, que é o Ciclo Vicioso do Racismo, que é maravilhoso e que aborda isso.
É isso mesmo. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, eu tenho que fazer esse parênteses, porque enquanto mulher negra, não posso deixar de pensar que as desigualdades, quando a gente fala de marcadores sociais, marcador social é isso que a sociologia, ela coloca, é como a gente tá no mundo, também só pra dar uma explicada, pra não ficar, né, jogar assim uma informação, o marca, pra quem não conhece, o marcador social, ele é uma forma que a sociologia, né, ciências sociais, olham a estrutura da sociedade, as classes sociais, a estrutura de como a gente está no mundo. A psicologia utiliza também, né, dentro dela, para explicar como as pessoas estão no mundo e como isso coloca elas em lugares de mais ou menos privilégio ou desprivilégio, né? Então, acho que é importante. Não é uma corrida de sofrimento, a gente está falando de dados e de estrutura. Então, quando a gente pega uma pirâmide de salário, de violência, de desemprego, a gente vai ver onde essas pessoas estão. Uhum. Onde estão os homens brancos, onde estão as mulheres brancas, onde estão os homens negros, onde estão as mulheres negras. E todos os índices piores, as mulheres negras estão na base, tá? Não tô não considerando aqui a população LGBT, que se a gente pegar, então, uma amiga minha divulgou uma vaga para estágio e pediu alguém LGBT, principalmente pessoas trans, pessoas com pós-doutorado mandaram um currículo para uma vaga de estágio. E a gente pergunta, aonde estão as pessoas trans no mercado de trabalho? Que é uma outra coisa também para a gente pensar. E o quão violento é isso. Mas voltando, né, para terminar de responder a sua pergunta, essa questão das políticas públicas, elas são fundamentais para a gente conseguir combater a violência, né? A minha fala inicial foi falando da Samira Bueno, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando ela diz que a raiz das violências são as desigualdades. E quando a gente notifica as violências, a gente tem estudos, a gente tem pesquisas, a gente tem dados, eu posso bater na porta do governo federal e dizer, olha os números de violência desse país, desse estado, dessa cidade, qual política pública a gente vai fazer aqui? Quando eu coloco os marcadores sociais, e aí eu sei quanto de mulher negra, a gente tem que pensar que não temos marcadores, a gente não tem um dado estatístico de população LGBT, é super recente, a gente tinha uma ONG na Bahia que fazia isso, que via quem é, nós não temos um órgão, se eu posso estar enganada, eu tinha lido alguma coisa que talvez recentemente, uma coisa do ano passado, começaram a contabilizar. Pensa só, o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT. E onde está a população LGBT? Né? Dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho. Então, eu fico pensando um pouco isso. Se a gente contabiliza isso, a gente consegue apelar para o governo, para políticas públicas. Né? No âmbito privado, eu vejo que essas iniciativas, e por isso que eu gosto muito do Papo de Homem, que é uma iniciativa incrível, e tantas outras que eles contaram lá também no documentário, mesmo que não estejam lá, que a gente sabe... Isso ajuda no setor privado, que principalmente, a gente não precisa que ninguém defenda ninguém, mas se eu sou um homem, que eu sei que existe desigualdade, que isso gera violência, quando eu entrar numa empresa e não ver mulheres trabalhando, não ver LGBTs trabalhando, não ver negros trabalhando, aquilo vai me incomodar. Uhum. E eu vou dizer, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa. A gente tem um país que tem 54% de população negra, 52% de mulheres. Onde estão essas pessoas nos cargos? Né? Ah, porque uma coisa eu vejo a copeira, outra coisa eu vejo o CEO. Então, né? Quando uma vez perguntaram pra mim, mas você não acha que isso aí também, às vezes, a pessoa não serve pra trabalhar naquela função? Aí eu falei, pode ser. Mas se a gente vai num hospital tipo Sírio-Libanês, quantos médicos negros tem no Sírio-Libanês? Você acha que nenhum negro quer ser médico? Se a gente vai na faculdade de medicina, quantos estudantes de medicina negros tem lá? Quantas mulheres tem lá? Né? E aí a gente escuta professores dizendo que não é um espaço para negros e mulheres. Né? Como algumas pessoas já vieram me dizer que escutaram isso em sala de aula de professores de medicina de universidades muito respeitadas no Brasil. Né? Não, negro e mulher não serve para medicina. Né? Então, assim, você escuta isso anos 2000, assim. Né? Então, esse incômodo, ele precisa gerar uma transformação. A gente não pode parar só no incômodo. Eu tenho os dados para a gente poder bater na porta dos governos e cobrar políticas públicas, mas o setor privado, a gente pode criar muitos movimentos que não, para além das rodas e para esses programas de diversidade, que de fato incluam. Que de fato parem e pensem aonde estão essas pessoas. né? Onde estão as mulheres, onde estão os negros, onde está a população LGBT? Entender que isso, se eu sou uma empresa que de fato viva a diversidade, isso faz com que eu lucre mais. A gente está no mundo capitalista, a gente tem que falar de dinheiro.
Sim.
A gente tem que entender que as pessoas hoje veem esse tipo de empresa como uma empresa mais respeitável. Lucra mais, tem uma série de pesquisas dizendo aí de empresas que de fato abraçam a diversidade, elas crescem, elas lucram mais, né? O consumidor vê isso com bons olhos. Então a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem, mas principalmente trabalhar nessas duas frentes, políticas públicas e educação no âmbito da prevenção, que aí a gente não vai ficar só enxugando gelo, a gente vai ensinar crianças a serem adultos melhores, mais livres, mais felizes.
Sempre a gente cai na questão da educação, né? Em todos os programas, em todas as entrevistas, porque tudo vem da base. Se a gente não começar a transformar, e o que a gente sempre traz no tema educação disruptiva, é que nós, sociedade civil, nós podemos fazer, principalmente pais. Os pais precisam se aproximar mais das crianças, dos filhos, irem juntos para a escola, se juntarem com as escolas e fazer os movimentos, como muitas, graças a Deus, né, já estão fazendo, trazendo autoconhecimento na base, atividades terapêuticas, inclusão, né, o afeto de volta nas escolas, essa questão de você conseguir se entender já desde pequeno, né? Porque é na formação até os 7 anos que a gente tem aquela formação, aquela base infantil que a gente vai carregar para o resto da vida. Então, mais uma vez, a gente volta aqui para a educação, né, amor? Sempre batendo nessa tecla de que a gente precisa realmente transformar na base. E aí a gente tem lógica. Às vezes eu penso, será que a gente está remando contra a maré, né? Com tantas políticas invertidas. Mas não, eu sempre acredito que nós, né, com esses vários movimentos, do Papo de Homem, do Brotherhood, movimento das mulheres, acho que juntos, na realidade, ao final das contas, é juntar todo mundo, né? Cada um é lógico, entender o seu papel na sociedade como um homem, como mulher, independente de gêneros, se unir, né, unir forças para a gente conseguir transformar, né, e ajudar essas crianças, esses jovens, que eu acho que são os mais... Os mais tocados, os que mais precisam. E ainda bem que os jovens de hoje já têm essa mente mais aberta e eles estão lutando por isso.
Sim.
Porque o que eu vejo muito nos jovens é eles não querem, não apetece mais esse mundo competitivo, né? Eles querem compartilhar. E nós, como gerações um pouco mais antigas, a gente estamos nos transformando para entender essa nova linguagem, né? Acho que dentro da violência contra a mulher, dentro dos preconceitos, dentro do machismo, são vários, eu não sei se eu posso utilizar o nome marcadores, né? Acho que eu vou, talvez...
Não,
mas são vários conceitos que a gente precisa nos reeducar e entender para conseguir, acho que é uma sociedade mais justa, né? Mais equilibrada.
E a gente precisa escutar os jovens, né? Quando você diz, os jovens precisam ser ajudados e a gente precisa olhar, na verdade a gente precisa fazer essa troca.
Uhum.
Porque ao mesmo tempo que os jovens, sim, com certeza precisam de uma orientação, eles têm muito a nos ensinar.
Total.
Porque eles estão nessa nova sociedade que vem de um novo modelo. Que é doido você pensar isso, né? A gente tá num mundo tão competitivo e de repente vem uma contracorrente de compartilhar, de não querer trabalhar até morrer, até adoecer.
Sabe? De acumular um monte de
isso,
coisa.
Isso, de não querer acumular.
O sentido da vida não é mais essa realidade, né?
O negócio agora é experimentar.
Até tal ponto você tem que escolher uma profissão que você vai seguir pro resto da tua vida, seja feliz ou não, aí depois você vai casar, vai ter sua casa, sua família, vai viajar e acabou, e morre. Não é isso,
não.
O sentido da vida não é mais
não
isso.
É.
Isso não apetece. As crianças e os jovens estão nos mostrando isso. E aí, outra coisa que eu gostaria de trazer também, a gente sempre fala da questão do suicídio, que cada dia está mais alto, crianças, né, tirando a própria vida.
Sim.
Que aí a gente volta de novo na educação. Por que que crianças com 8 anos tiram a própria vida, né? Jovens, 14, 15 anos. Porque eles não se sentem inseridos nessa sociedade, né, competitiva, capitalista. Eles querem outra coisa. Acho que a gente precisa trabalhar muito nessa questão de educação em todos os sentidos.
Bom, então, para finalizar, Mari, queria que você deixasse os contatos que você tem, redes sociais, site, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você?
Ah, primeiro eu queria agradecer, foi ótimo, é um tema que é muito caro para mim, que acho que a gente precisa falar cada vez mais, né? E bom, eu tô nas redes sociais, eu tenho a minha página, é Psicóloga Mariana Luz, Facebook. Lá tem meu Instagram, tem meu site, tem telefone também, né? Porque eu sou psicóloga clínica, me coloco à disposição também para quem ouvir, quiser tirar alguma dúvida, mandar algum e-mail. Eu vou deixar um e-mail também que eu acho que é importante. psicologamarianaluz@gmail.com e eu tô à disposição. A gente pode gravar muitos podcasts.
É, tem muitos assuntos que a gente gostaria de falar e gostaria até de estender um pouquinho mais, mas a gente tem horário, né, Mari? Muito obrigada mais uma vez, gratidão por tantos ensinamentos, tanta clareza, né, de pensamentos. E é isso. Muito obrigada.
Vamos para dicas?
Vamos para as dicas aleatórias? Chegamos agora às dicas aleatórias. Meu amor, qual a sua dica de hoje?
A minha dica de hoje é um canal muito bacana no YouTube, se chama Spirit Voyage. Para quem gosta de meditação, para quem gosta de ouvir mantras, para quem gosta de tirar um tempinho do dia para relaxar com músicas calmas, canções, super indico esse canal Spirit Voyage. Eu adoro, em especial gosto muito de ouvir uma canção que é a Kiss the Earth. Então, fica aí essa dica para quem gosta de relaxar.
Legal. Então, basta entrar no YouTube e digitar...
Spirit Voyage.
A minha dica também tem a ver com YouTube. Na verdade, tem a ver com quem gosta de humor e também de cães e gatos, ou cães ou gatos, né? O Afonso Padilha, que é um humorista de stand-up, fez recentemente 2 vídeos... Um falando sobre gatos e outro falando sobre cachorros, né? Ele que mora há muito tempo com cães e gatos. E daí ele criou uma carta aberta, ele fez um vídeo chamado Carta Aberta do Gato para o Seu Dono e Carta Aberta do Cachorro para o Seu Dono. E é muito interessante que ele conseguiu pegar nessa carta, né, que ele lê no vídeo, a essência desses animais, né? O cachorro, ele é mais emotivo, mais expansivo... quer carinho toda hora, é extremamente dependente. E o gato, do lado contrário, também, ele gosta, né, de carinho, gosta de se envolver, mas é mais na dele, né? E, lógico, tem a questão de posse, né? O gato acha que a casa é dele, a cama é dele, né? Tudo é dele, né? E que nós, seres humanos, somos meros serviçais. Já o cachorro tem pelo seu dono uma total adoração. Então é muito interessante essa carta que ele criou para os dois, né? Um para o gato e outro para o cachorro. Ele gravou um vídeo que está no YouTube, é só você procurar por Afonso Padilha e se divertir com essas cartas que são muito engraçadas. É isso, meu amor?
É isso aí, amor. Você falou da independência do gato, mas nós temos uma exceção aqui, porque o Panda, nosso gatinho, é nosso sonoplasta, aliás, ele é super carente, vive miando atrás de carinho e ele adora um denguinho, embora... ele também tome conta da nossa cama.
Exato, a cama é dele e nós que estamos como locatários, né?
É isso aí. Esse foi mais um Dicas Aleatórias e até o próximo Pensar a Dois.
Até mais. Tchau, tchau.